10:52. Eu vou conversar agora com Joilson Dias. O professor Joilson, ele é doutor, pós-doutor em economia, ele é professor da Universidade Estadual de Maringá, tem uma contribuição imensa com a cidade, com uma série de pesquisas voltadas à economia, até com índice de felicidade. Nós já conversamos várias vezes com o professor Joilson sobre isso, mas agora ele está lançando um livro. O professor Joilson está lançando um livro chamado A Proposta de uma Constituição do Futuro. Novos princípios de igualdade perante as leis e de democracia. Um país que vive um momento extremamente delicado e de desconfiança dos homens públicos e das instituições. Professor Joilson, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite, professor.
A honra é nossa. E a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte. O senhor trabalha no seu livro, inclusive dá 13 dicas à 13ª pessoas que devem ter, quem lê o seu livro, quer discutir essa questão, tem que também dar essa 13ª dica, mas o senhor fala muito das instituições, né? E o senhor tem uma experiência como economista, e o Brasil precisa crescer economicamente. Como é que se fecha a conta? Crescimento econômico, estabilidade no país, e um país que tenha menos problemas com a política, com a distribuição de renda. Como é que a gente equaciona isso?
Bom, a Constituição do Futuro, ela é prevista isso. Você tem, esses anos de estudo meu levou então você formular o seguinte: olha, nós temos um problema com as instituições brasileiras em geral. E nós estamos falando de instituições, claro, são legislativo, judiciário e executivo. E a grande pergunta que foi feita, eu fiz a mim mesmo, né? Eu falei, se eu tiver que mudar as instituições, eu tenho que achar o seguinte, eu tenho que achar um sistema democrático que seja melhor e mais representativo que o atual, e ao mesmo tempo infligir menos custo à sociedade, ou seja, o custo da democracia no Brasil é elevadíssimo, uhum. E não é democracia no final das contas. Então, como você criaria uma condição dessa? Se você olhar, foi um conceito difícil, eu falei, mas eu tenho que lidar com isso, eu sou cientista. Uhum. Cientista tem que pôr barreiras difíceis. Se fosse fácil, era qualquer um seria cientista.
A primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor colocou muito bem, as instituições brasileiras são caras. O judiciário brasileiro custa, por ano, em torno de 80 bilhões de reais, ou seja, uma boa percentual do PIB. 8 bilhões de reais, mais de 8 bilhões de reais, parece 1,6% do PIB brasileiro. Câmara de Deputados nem se fala, custa muito caro. Como é que se reduz gastos nas instituições e como é que se faz as instituições ficarem mais confiáveis?
Bom, muito fácil. Depois de se estudar, chama Teorema Vox Populi. Esse cara é um dos raros gênios que surgiu, uhum. Né? E ele, nessa época, 1800 e pouco, estava se discutindo democracia. Ele falou, o que é democracia? Ele, como cientista, foi responder o que era democracia. Entendeu? Ele criou o Teorema Vox Populi, a voz do povo, que é a base de todo o sistema democrático. O que ele colocou foi um teorema muito simples, que se você trazer o método hoje é fácil de aplicar na realidade. Qualquer país pode mudar. O Teorema Vox Populi, ele observou o seguinte, as pessoas iam até a feira agropecuária e faziam lá uma predição do peso do animal, que é um boi, uhum. Entendeu? Certo? Muito fácil. Todo mundo previu. Ele catalogou todos esses números de previsão. E foi lá, fez uma estatística e fez a média. Ele percebeu que, na média, nós acertamos muito bem o peso do animal. Você está entendendo? Uhum. Ou seja, se eu colocar diversidade, eu acerto na média sempre. Isso. Bom, com isso ele criou a estatística. Só isso que ele fez, criou toda a estatística moderna hoje que nos vigora.
Então a democracia seria a voz do povo e a voz de Deus, quer dizer, a verdade está na
voz do povo, seja. E depois virou, se chama the wisdom of the crowds, ou seja, a inteligência, a sabedoria das pessoas, uhum. da população. Se tornou isso, e hoje você tem séries na Netflix sobre isso, você tem vários papers mostrando que as decisões judiciais feitas dessa forma são mais soberanas, mais representativas, e inclusive de substituição da Supremo Tribunal. Inclusive nos Estados Unidos já existe proposta de fazer isso e começou a ser feita na Inglaterra.
Então, na opinião do senhor, a nossa democracia é muito indireta, seria interessante uma democracia mais direta.
Exato. Baseado nisso, a gente fez o quê? Nós fizemos um projeto para a ONU. Estamos competindo nesse momento com 137 países, 2.427 projetos. Ah, pela primeira vez houve um recorde na ONU sobre. A ONU busca novas fórmulas, uhum. de democracia. E a nossa obedece esses dois critérios. Por quê? A gente propôs, então, para vereador, entendeu? Na próxima legislatura nossa, um sistema de leis que seria mais ou menos o seguinte: nós fazíamos tudo distrital nos municípios, dividido por vagas de câmara, e 50% podia ser feito por partido. E 50% seria escolha aleatória em todas as pessoas, dar direitos iguais a todos os cidadãos e serem representantes democráticos. Qual que é o custo dessa escolha? Praticamente zero.
As campanhas eleitorais praticamente desapareceriam.
Desapareceria o custo do judicial, porque não teria nenhuma forma de... Como é que ia acontecer a eleição nesse sentido?
Uhum.
Então você não precisa de tribunais eleitorais mais.
O modelo suíço empolgou o senhor, aquela coisa do suíço teria ainda hoje nos cantões, aquela questão da eleição direta, do município ter uma participação mais direta do povo?
Não me entendo muito, mas por que não tem feito aleatoriedade? Eu gosto da aleatoriedade, porque obedece o teorema Vox Populi.
Entendi.
Porque, veja bem, quando você faz o sistema, ele se refere esse teorema central da estatística, da matemática e do Vox Populi. Se eu quisesse ter acerto em todo o animal, o peso do animal, eu contrataria todos os açougueiros. Né? Mas eu crio um viés, porque eu tenho que dizer quem que vai participar e tem que limitar o participante e tem que falar, para escolher esses caras, eu tenho que pagar para esses caras vir e fazer parte. Quando eu deixo todo mundo, eu acerto do mesmo jeito a média, do mesma forma e tem um custo zero.
Agora, quando o senhor fala das instituições brasileiras, as instituições, elas estão vivendo uma crise de confiabilidade. O senhor é um economista. O senhor sabe que tem coisa que...
Índice de confiança
é baixo. E quando o índice é baixo de confiança, o investimento foge. O Brasil, para poder resgatar a confiança e resgatar a democracia, ele não correria riscos de você ter a demagogia, como a gente tem hoje, por exemplo? Muita gente critica, o político demagogo. Como é que a gente podia evitar ter essa demagogia?
Eu acho que com essa proposição que a gente faz, 50% sendo partido, eleições, voto majoritário, 50% escolhido da população, você tira esse poder do executivo sobre o legislativo. Ao fazer isso, você limita. Certamente seria uma primeira fase. Se nós evoluirmos nessa fase, a gente vai chegar até esse ponto. As pessoas não precisam ser políticos mais. Então, acabou com a democracia.
Demagogia.
Então você tem pessoas comuns representando, desde a dona de casa, o médico, o dentista, o economista. A probabilidade de cada um ser representante é igual. Se você não quiser, você pode negar o cargo e vai ser selecionado aleatório a outra pessoa. O que você cria nessa oportunidade é uma coisa diferente. Pessoas decidindo por pessoas representando. Então você elimina isso e você tem uma competição de qual forma é o seguinte: se eu não represento mais partido, ideologias, onde você tem que arrumar dinheiro para o partido ou para os seus países. Você põe pessoas que não gastam nada, então não tem que repor custo delas de campanha.
Nós dois somos professores, significa que de repente o Wilson Dias resolve ser o representante dos professores, terminado o seu mandato, o senhor volta a ser professor de novo.
Exatamente, não tem como você. A outra coisa é você acabar com a reeleição, entendeu? Isso já existia desde o Senado Romano, que uma das decisões do Senado Romano foi para acabar com a corrupção, foi evitar isso e você só tinha que ser uma vez.
Acabar com o político profissional.
Exatamente. O que traz problema a nós é os políticos que passam a família e você cria de um secto onde você tem isso dividido na sociedade. Aqueles que comandam, sempre comandaram, e os comandados. E essas pessoas têm custo elevado para nós sem igual produtividade. A produtividade deles é muito baixa, nós sabemos disso. Pelo contrário, eles têm um custo elevadíssimo com as decisões deles, inclusive aquelas que eles tentam fazer certo.
O brasileiro, como é que a gente contagia o brasileiro até essa participação democrática que o senhor aponta?
Eu acho que só quando você formular essa ideia, você tem várias instituições, o Grupo Atuação em Curitiba tentando fazer isso, aumentar essa participação, o Politize de Santa Catarina, o Movimento pela Felicidade de Belo Horizonte, que participa conosco, entendeu? Esses grupos, todo mundo está tentando fazer isso, uma série de institutos estão tentando fazer isso, se trazer para... Só que eles não têm uma fórmula, eles não têm uma metodologia, o que nós estamos propondo é uma metodologia. O Movimento Rem para a Rua, todos esses movimentos, eles são para isso, tentar politizar as pessoas e proibir certas coisas extremas. Aqui que nós estamos fazendo é o contrário, vão levar as pessoas para dentro do Congresso, o cidadão comum, é só isso.
O material que o senhor produz, toda vez que a gente produz uma obra falando sobre política, sobre democracia, tentando fazer a mudança no país, alguns falam assim, mas a obra literária, o livro, sempre fica na prateleira, ou é um livro só para se ler, mas não é para se fazer. Aí o senhor fala que existe uma ação para se fazer.
Existe uma ação. O movimento Constituição do Futuro está fazendo uma ação. Essa ação nossa visa duas formas. Primeiro, a gente já tem no próprio livro uma coisa para mudar todo o judiciário. Então, no livro já tem uma mudança de Constituição, a PEC. O livro já oferece uma PEC para mudança de Constituição. E nós estamos formulando a outra agora, que é relacionada a eleições. Então, a gente vai ter essas PECs, sim, para a população votar nela, porque nós temos que alterar. A Constituição nossa proíbe você candidatura fora de partidos, ou seja, tem que estar ligado a partido, tem que estar ligado. E os partidos nossos, nada mais é antidemocrático que os partidos nossos. Eles intervêm onde eles querem, só pode ser quem eles querem, só o presidente pode ser candidato, quem que eles querem. E com isso, entendeu? O grupo que eles escolhem para ser candidato não tem uma participação popular. Você não consegue furar essa barreira.
Então o senhor quer fazer um projeto de emenda constitucional que exige abaixo-assinados, exige mobilização.
Exato.
Este livro seria uma forma de conscientizar as pessoas a ingressarem nessa proposta. Exato. E atuarem num abaixo-assinado.
Exatamente. O que nós queremos é isso. Com essas instituições, assim que a gente souber do resultado da UN, se as Nações Unidas nos der esse apoio, a gente vai ter dinheiro para fazer tudo isso. Nós vamos ter dinheiro para fazer uma campanha a nível de Brasil e de cooperação entre todas as instituições que queiram realmente e efetivamente mudar a democracia do nosso país para um conceito melhor, de menor custo e de melhor representatividade.
Sr. Júlio, eu queria que o senhor retomasse um pouco. Recursos para isso, como é que viriam?
A ONU tem esse fundo chamado Fundo para a democracia, uhum. no qual ela patrocina mudanças que levam a melhorar a democracia no mundo. Uhum. E a gente está tentando participar. Esse fundo vai até $300 mil e tem uma série de sequências que você pode fazer. Inclusive, você passa a ter apoio da ONU para isso, podendo inclusive ser renovado. Se ela achar.
Quando que sai essa possibilidade da ONU investir nisso?
A última notícia do boletim que a gente recebeu é em junho. A gente recebe até final de junho. A gente tem uma notícia boa, se Deus quiser. Nós temos uma chance pequena, mas o conhecimento e a forma que a gente está propondo é tão diferenciada e tão válida, porque obedece princípios científicos, obedece teoremas, etc., que a gente tem quase certeza que nós podemos... Certamente, se não formos contemplados, é por outras questões, mas não do aspecto científico.
Quer dizer, o estudo tem uma questão que não é simplesmente uma boa ideia, é uma produção em cima de uma lógica racional desenvolvida em torno de métodos.
E cujos resultados é fácil de ser aplicado, isso que é o mais importante, qualquer pessoa entende o princípio e é fácil a gente aplicar ele na sociedade, em qualquer sociedade. É isso que é a democracia.
O homem público contemporâneo tem uma resistência imensa de mudar as regras que lhe favorecem. Como é que se vence essa barreira imensa de quem tem o direito, o poder de mudar, não quer fazer mudanças que lhe atrapalhem manter-se no poder?
Bom, nós temos várias chances. Obviamente, pressão popular é uma delas, e a mais popular, de assinado popular, que nós temos direito de fazer isso. Isso certamente eles vão tentar mudar e restringir. Uhum. Nós não esperamos essa mudança radical de um dia para a noite. Por isso que a gente está propondo 50%, 50%, para ser uma boa experiência, para testarmos essa experiência. Mas o que nós não podemos fazer é o seguinte: dada a probabilidade nossa de fazer essa mudança seja 0,0001%, a minha era muito menor de fazer o doutorado, entendeu? No exterior, então, isso não vai existir nunca. Eu ainda vou deixar ainda isso. Com certeza vocês vão ver uma mudança no Legislativo Judiciário advinda desse livro, dos princípios propostos nesse livro.
Parabéns pela proposta, professor Joilson. Conversei com o Joilson Dias. O Joilson é doutor, pós-doutor em economia. Muitas pesquisas sobre economia regional, economia local, conhece muito de economia. E agora lançou o livro A Proposta de uma Constituição do Futuro, Novos Princípios de Igualdade Perante as Leis e de Democracia, em que ele faz uma proposta de mudarmos as regras eleitorais. Pode falar, professor.
São 13 capítulos, 13 princípios. 12, o livro é um manual de como se fazer princípios.
Aí tem o 13º.
E você, a partir desse manual, você tem que ser capaz de escrever o seu... Qual seria o princípio teu ideal para a economia funcionar?
Então o livro chama as pessoas para participarem e para ajudarem a produzir essa mudança.
Exatamente.
Recado dado. Conversei então com o Joilson Dias. Professor Joilson, mais uma vez, muito obrigado pela presença.
Obrigado a vocês pela oportunidade.
11:05